E vamos com a Adriana Furlan, sabendo comportamento, hoje falando de triângulo dentro da família. Uma relação em triângulo na família, como assim? Adriana Furlan, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Meu amigo, me explica isso. Relação triangular dentro do ambiente familiar, me explica.
Pois é, Gilson. É, se a gente parar para pensar, a gente vai perceber que os relacionamentos mais perturbadores que a gente tem na nossa vida quase sempre vão envolver mais do que duas pessoas. Então, quando a gente inclui um novo elemento, esses relacionamentos acabam sendo influenciados. Então, vamos partir de uma relação conjugal em que esposo, esposa, namorado, namorada, namorado e namorado, não importa, dentro de uma relação conjugal em que as duas pessoas não estão se comunicando adequadamente, existe a possibilidade dessas pessoas fazerem uma triangulação, trazerem um terceiro elemento para tentar diminuir a tensão que ocorre nessa relação que não está indo bem. E uma das triangulações, olha, essa palavra está difícil.
Está complexa. Aí, gente. Mas deu para entender.
Quase fala a língua.
Olha lá.
E uma das triangulações mais clássicas que existe entre pais e filhos, e é um triângulo muito comum, que é quando um dos pais cria uma aliança com o filho contra o outro, contra a mãe ou contra o pai, né? Que acaba ficando de fora. E é mais frequente a gente observar um pai se aliando à filha contra a esposa e uma mãe se aliando ao filho contra o esposo. Por exemplo, quando uma mãe está com dificuldade em relação ao seu próprio esposo, ela pode se aproximar do filho, ou vice-versa. Um filho que tem dificuldade em se relacionar com a mãe ou com o pai se aproxima do outro. E isso acaba sendo uma triangulação.
Agora, quando tem essa triangulação, a gente vai lá, né? Vamos dizer assim, que vou numa discussão entre um casal, o filho vira pedra para ele jogar no outro, né? Só que o telhado é de vidro, aquela velha história. Você, né, usando o filho pra no conflito conjugal, você vai acabando um problema de longo prazo, né? Porque a gente tem que separar as coisas. A relação do casal e seus conflitos da figura de pai e mãe, né?
Perfeitamente, Gilson. A gente precisa desenvolver a chamada diferenciação. Então, que significa a gente se relacionar de uma forma individualizada com cada pessoa, sem tomar partido por nenhuma das partes, nem contra-atacar e nem se defender. Então, nós desenvolvermos uma boa relação individual com o outro. E para que isto não aconteça de forma negativa, a gente entende que em alguns momentos uma situação de triangulação momentânea se faz necessário. Quando, por exemplo, a mãe está nesse processo de desmame de um filho, né, em que ela está muito próxima, normalmente as mães se sentem inseguras em que outra pessoa cuide. Então, é importante que o pai se aproxime. Na verdade, é importante que o pai esteja participando disso desde o princípio. Mas, neste momento em especial, se aproxime, dê mais atenção para a criança, se inclua dentro dessa relação. Aí é positivo, mas com a compreensão que a hierarquia será respeitada e que nós separaremos direitinho o que é assunto de casal, o que é assunto de mãe e pai com o filho, cada qual dentro do seu papel. Você conhece, Gilson, uma triangulação clássica, que é quando existe um casal com conflito e existe uma sogra?
Uma última questão, meu, sobre essa questão da família, que a gente estava conversando, né? As relações familiares, quando você tem um filho só, e às vezes o relacionamento rompe. Né? A gente tem vários relacionamentos que rompem, você tem um filho. E até o cachorro, sobra até pro cachorro. Por que que os pais procuram sempre um terceiro elemento para colocar nessa relação. A gente, quando tem filhos que são planejados, por mais que metade dos filhos que hoje não estão aí para nascer não são. Mas o planejamento do filho não envolveria por parte dos pais uma maturidade? Dizer assim, olha, ser pai e ser mãe é uma escolha dos dois, de preferência em conjunto, se não, separados, manter esse respeito. Por que essa dificuldade de você respeitar o pai ou a mãe de seu filho e usar o filho ou a filha como pedra? Me explica isso, meu.
É a falta de autoconhecimento, né, Gilson? E cada um se colocar dentro do seu papel de responsabilidade e não ficar apenas apontando na expectativa que o outro venha gratuitamente e preencha com as minhas expectativas e que não me exponha a situações em que eu venha me frustrar. Então, muitas pessoas que são inseguras, principalmente imaturas, acabam adentrando novas situações, como por exemplo um casamento ou uma maternidade, uma paternidade, tem que ter uma maturidade para reconhecer o valor e a responsabilidade de tal papel, né, de cônjuge ou de pai ou de mãe. Então, com isso, eu me coloco numa posição de defesa e de agente que precisa ser assistido. Então eu fico dependente do outro. E o outro tem que resolver a vida para mim. O outro tem que educar os filhos para mim. O outro tem que evitar que eu me frustre. O outro tem que adivinhar o que, que eu gosto, quais são meus sonhos e que eu preciso, então, ser cuidada, ser mimada, né? Isso eu estou me colocando, eu estou colocando tanto no gênero masculino quanto no gênero feminino. Né? Nisso nós somos muito, muito democráticos, né? Mas quando existe essa imaturidade, obviamente que as escolhas feitas, elas não são as melhores. E as pessoas acabam não se responsabilizando, cada qual com o seu papel e a sua parcela de responsabilidade sobre aquele elemento, seja um filho, seja um casamento e por aí vai.
Adriana, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Obrigada, Gilson. Olha, menos triângulos, mais círculos, tá? Precisamos aprender a nos comunicar e nós termos um bom entendimento sobre a nossa responsabilidade, sobre as nossas relações e a nossa vida. Uma excelente semana a todos.
E você pode entrar em contato com a Adriana Furlan, cbncomportamento@cbnmaringá.com.br.